Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Você que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas, hoje nós temos como convidada doutora Luana Ferreira do Nascimento, psicóloga, e também está chegando em seguida Cláudia Gruber, secretária executiva de comunicação da APP. Ela já vai chegar em seguida. Nossa pauta de hoje, falei que ela estava chegando Cláudia Gruber, e Luiz Lomba, olha só, enfim, ele nos deu a graça de vir fazer uma visita aqui no estúdio. Olha que legal, aos amigos que não conhecem, Cláudia Gruber.
Olá, boa tarde.
Cláudia Gruber, secretária executiva de comunicação da APP, uma das nossas parceiras mais fortes, que nos prestigia sempre com suas pautas, com a sua presença aqui. Ao lado está o nosso amigo jornalista Luiz Lomba. Lula livre para você também. Esse menino também organizou a vigília Lula livre. Vocês não sabiam, né? Mas esse menino é responsável por muito da comunicação que foi feita no país, não só em Curitiba, mas no mundo inteiro. Obrigada, querido, pelo privilégio de estar aqui conosco. Alegria, hein? Você trazer o Luiz com você. Você, não, você me deu essa surpresa. Essa foi surpresa.
Foi surpresa mesmo.
Gente, eu estava abrindo aqui no Instagram, não vou conseguir continuar no Instagram, vou voltar só para a rádio e para o Instagram da rádio. Muito obrigada aos ouvintes que estão na região metropolitana, no litoral do Paraná, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu carro, no seu estúdio, no seu trabalho. Muito obrigado por estar conosco. Mig, nosso técnico hoje, como nós havíamos dito, a nossa prioridade é falar sobre um tema que é muito complexo. Muito complexo, muito difícil, não é nada divertido. Eu tentei até quebrar o gelo, porque na verdade não consigo nem desligar o meu celular do Instagram, sabe, amiga? A coisa assim que acontece quando a gente está emocionada. Amigo, ajuda? Liga, é com você. Consegue salvar e deixar no Instagram?
Consigo.
Tá bom. Trajando pela paz, 4 minutos, 16 horas e 4 minutos. Mas dá tudo certo. Agradecer muito a vocês que têm sintonizado a Rádio Cultura de Curitiba e seguimos a nossa pauta. Eu convidei para estar conosco a doutora Luana Ferreira Nascimento, que depois descobriu o sobrenome e falei, nós devemos ter algum parentesco aí, não é possível. Eu não a conhecia, mas ela é psicóloga clínica e ela faz a escuta psicanalítica, tem a experiência a partir do que desenvolve o contato com mais variadas vertentes de sofrimento humano, tanto de adolescentes quanto de adultos. Muito obrigada por estar conosco.
Boa tarde, Jussara, boa tarde a todos. Agradeço o convite.
Muito obrigada.
Boa experiência aqui com vocês hoje.
É muito importante a tua presença, porque o que nos inspirou a fazer esse trabalho foi um artigo da Cláudia Gruber, que saiu recentemente. O artigo chama-se Setembros Amarelos. Uma obrigação social falar sobre o assunto com uma abordagem séria. E é sério. Cláudia, o teu artigo é lindo. Ele nos motivou a estar aqui. Falar sobre suicídio não é fácil. E como você diz no seu artigo, o suicídio, assim como outros assuntos, pedofilia, drogadição, estupro, ainda é um tema delicado para ser tratado de forma aberta pela sociedade, já que muitos segmentos não se sentem preparados para tal discussão por questões ideológicas, religiosas ou morais. Muito obrigado pelo artigo, muito obrigado pela provocação que você causou em mim. Eu tive até uma certa relutância em fazer esse tema, porque recentemente perdi duas pessoas com essa ação fatal e fiquei preocupada em me emocionar demais e fazer um trabalho sério com vocês é minha obrigação, porque do outro lado estão as pessoas que nos escutam. E as pessoas que nos escutam podem ter informação e salvar vidas. É sobre isso, principalmente. Cláudia, como foi fazer esse artigo e como foi a provocação interna dentro da PP para você fazer esse artigo? Porque vem de encontro a necessidades, não é?
É, primeiro, boa tarde, agradecer o convite novamente. É muito bom estar aqui na rádio, fazer essa troca de experiências. E assim, na verdade, a situação se deu quando nós tivemos a morte de uma funcionária de escola, perto da época de Natal, ou melhor, do Ano Novo, virada de Ano Novo, por suicídio, né? E isso foi antes da pandemia. Então, a gente não entendeu os porquês, a gente ficou todo mundo em estado de choque. Foi, assim, algo que nos pegou de surpresa. A gente não imaginava que aquela pessoa tão alegre, tão engajada, né, com as atividades da escola, poderia estar com tanta dor, com tanto sofrimento dentro de si, a chegar ao ponto de tirar a própria vida. Então, isso me chamou muita atenção na época. E daí, na sequência, a gente vem com a pandemia. E como você acaba ficando reclusa dentro de casa, você começa a pesquisar, buscar mais informações sobre várias coisas. E por uma coincidência, eu achei um curso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a nossa Secretaria de Saúde aqui do Paraná, com a CESA, que é a prevenção ao suicídio. Era um curso online, 65 horas. E esse curso, a divisão dele, né, os módulos, a maneira com que foi trabalhada a temática, ela me chamou muita atenção, porque ela não ficava só no suicídio em si e na pessoa com ideação suicida. Ela abrangia as demais pessoas ao redor, né? Porque o suicídio, depois acho que a Luana vai comentar mais sobre isso, né? Além dos mitos e verdades que a gente tem, das etapas para que a pessoa chegue a esse momento, ela envolve uma gama de pessoas também que têm ou uma relação direta ou indireta com aquela pessoa que tirou a sua vida. Vamos dar assim um exemplo prático, além da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, como que as pessoas que trabalham no cotidiano, né, os socorristas, médicos, como que bombeiros, enfim, quem faz esse auxílio às tentativas de suicídio, ao suicídio mesmo, como que elas trabalham, como que elas reagem com essa situação dentro delas, como que é o psicológico, então esse atendimento também. Então esse curso, apesar de ser 65 horas, ele tinha muito material. E é um assunto que chama atenção porque em 2019 a gente começa com o Setembro Amarelo nas escolas, 2018, 2019, de uma maneira ainda muito incipiente, né? Primeiro um dia do mês só para falar do Setembro Amarelo. A gente tinha um material assim muito superficial. Ah, vocês têm que abordar o Setembro Amarelo, vocês têm que abordar a data. Tá, mas exatamente o quê? Daí nos anos seguintes foram vindo os outros conteúdos e daí a gente vai pesquisando, vai buscando saber a origem da data também, né, que existe toda uma simbologia, por que setembro, por que amarelo, né? Então isso foi uma coisa que chamou atenção e foi o momento que eu optei por tentar desmistificar algumas questões, né? Como eu coloco ali, né, que quem fala que vai se matar não se mata. Isso é mito, né?
Isso é mito.
Isso é mito. Quem fala não comete, né? Ah, eu vou me matar, mas não se mata. Isso é mito. Então tem vários mitos que vão sendo jogados para a sociedade. Que os suicídios eles acontecem sem um aviso prévio, né? Tipo, ah, simplesmente amanheceu e resolveu que ia se matar. Não, existem sinais, existem todos indicativos, muitas vezes, né, de que a pessoa não está bem. Ah, todo suicida tem problema mental. Não é assim que funciona, né? Muitas vezes, não, a depressão, ela está em, né, grande parte dos casos, ela está aliada. É um dos motivos, mas, de repente, uma perda repentina, né, uma perda traumática, uma ruptura, isso também pode desencadear essa ideação suicida. Então, foi mais ou menos dentro dessa lógica que eu escrevi esse texto.
Os números são gritantes.
Ah, os números são. Os números, inclusive, eu pesquisei algumas coisas aqui rapidamente, e cada vez que a gente vai olhar estatística, a gente se assusta, né? Porque é argumento de autoridade, não tem como você contestar certas coisas. É, por exemplo, eles colocam assim que uma a cada 100 mortes, uma é o suicídio, uma das principais causas de morte, que por dia 34 a 38 pessoas se suicidam no Brasil por dia. É, então, a gente começa a pensar, eu tenho uma sala de aula com 30 alunos. É como se a cada dia uma turma deixasse de existir, né? É, a questão que também me chamou muita atenção, que o aumento, o índice de 2022 aumentou. Que em uma década a gente teve assim mais de 43% de casos de suicídio, que o Brasil é o oitavo país que tem essa estatística. Isso oficialmente, né? Porque a gente sabe que tem muitos casos que não são divulgados, não são dados como a causa morte, suicídio. E a América, nossos irmãos aqui, nossos irmãos também sofrem muito com isso. Enquanto que na Europa, em outros países asiáticos, o número diminui, nas Américas ele tem aumentado. Então, existe uma série de correspondentes, né? E a grande maioria são adolescentes.
Eu tenho um trabalho realizado por muitos anos com o movimento indigenista. Desde 99, eu trabalho com as comunidades indigenistas. E o número de meninas que realmente acaba com a vida muito, muito jovem, e também é um número grande, eu não tive tempo de solicitar, me perdoem, o número de meninas que se suicidam nas comunidades indígenas. É, tem sido uma coisa também muito difícil de entender, de compreender. E eu pediria que você comentasse um pouquinho da questão da tua experiência com essa dor da perda. A experiência de quem perdeu alguém que é importante e quais as formas preventivas, Luana. Se é que a gente pode ter alguma, porque muitas vezes você não faz a leitura do sinal, como disse bem a Cláudia Gruber. Em alguns momentos você não percebe aqueles sinais. Você pode falar sobre isso, Luana?
Boa tarde novamente a todos. Bom, acredito sim, me chama muita atenção que a Cláudia trouxe do Brasil ser o oitavo, né? Como é curioso, né? O país conhecido pela festa, né? Pelo bom humor, pelo brilho, está no oitavo lugar mundial de índice de suicídio, né? E a minha experiência, desde antes da minha escuta clínica, né, como é o trabalho, foi de analisar dados estatísticos, buscar construir dados estatísticos sobre os casos de suicídio na nossa cidade de Curitiba, né, sem envolver a região metropolitana, no caso, naquela época. E elas foram analisados dados assim entre 2005 e 2009. Né. É curioso assim ver. E eu acho que isso traz assim a dificuldade que tivemos na época para fazer essa pesquisa. É um retrato assim da dificuldade de trabalhar com esse tema, com as diferentes profissões, com as diferentes pessoas que vão ter acesso, né, enfim, a esses casos, né? O que a gente observou, por exemplo, na época, é uma subnotificação extremamente importante em relação, por exemplo, a ser suicídio ou não, né? Uhum. A gente pegou casos em que, na verdade, se infere suicídio pelo método, né, que foi escrito ali, né? Digamos, pela pessoa ali que...
Pelo legista, né?
Isso. O tabu, ele chega até ali, né? Onde não se consegue nem nomear, sabendo, né? Identificando um caso, e não se consegue nomear aquilo, e aquilo não vira dados, né? Estatísticos. Esse aqui é o problema, né?
Uhum.
Muitas vezes não aparecem, enfim, o local, né? Da onde que essa pessoa veio. Então, tudo fica muito perdido, né? Os dados ficam perdidos, é difícil trabalhar política pública por conta dessas faltas, né? É difícil trabalhar com as pessoas que estão envolvidas, né? Nesses casos, né? No levantamento desses dados, né? Ou seja, né? Vai lá da ponta, né? Tem um problema lá da ponta, né? De como é que se aborda isso, né? E... são casos assim já antigos, digamos assim, é uma outra realidade que a gente tem hoje, né? Entre 2005 e 2009, né? Eu vejo que assim hoje a vivência com as redes sociais, a vivência da pandemia traz um tom diferente, né, para como é que o suicídio vem se manifestando e vem aparecendo para as pessoas como ideia, digamos, né? Todo mundo tem muito acesso à informação, todo mundo tem muito acesso ao que qualquer um fala, né, nas redes sociais, na internet, todo mundo é muito permeável por isso, né, pelo que a gente está lendo, nos identificamos com as pessoas que estão falando, e às vezes, e eu acredito que principalmente os adolescentes foram muito afetados por isso, né, por conta própria das características dessas fases, e esse uso das redes sociais e o que se encontra ali, as identificações e os sentimentos de inadequação. Isso eu percebo hoje, né, como essa realidade diferente lá de quando eu fiz essa pesquisa, ali no final dos anos 2010, né, como hoje vivemos uma nova realidade e que, inclusive, contraditoriamente, né, traz essa problemática como muito presente para as pessoas, né, ou seja, a ideia, né, do suicídio, a ideia da morte, o sofrimento.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.